Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nayan. Em primeiro lugar, Nayan, eu quero te parabenizar pela dinâmica com que vem conduzindo o programa do titular Claudio Schmidt e também ao final da tarde do nosso amigo Paulo Grinilca. Eles devem estar orgulhosos de ti, porque tu vem demonstrando alta competência, sabedoria e bom gosto musical. Parabéns. E também quero te agradecer pela oportunidade de vir no teu programa, no teu horário, prestar informações sobre a situação do Hospital Frei Clemente, especialmente em relação ao tratamento do Covid-19. Desde o início, lá em março, nós realizamos o contingenciamento das atividades. Cumprimos as determinações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde. As visitas e as trocas de acompanhantes nos quartos foram contingenciadas. Pegamos ali o posto 2, transformamos em unidade de isolamento. Pegamos a antiga UTDA, que era uma unidade intermediária, e transformamos em UTI. Derrubamos uma parede, abrimos um quarto, fechamos uma outra parte para sala de espera, enfim, cumprindo todas as determinações da Anvisa, a RDC 50, Ministério da Saúde, Corém, o CRM, da Vigilância Sanitária. Pegamos um engenheiro que foi feito um projeto, tudo de acordo com o que precisava para ser transformado aquela parte numa UTI física, numa estrutura física. Esse projeto foi encaminhado, foi aprovado junto à 6ª Coordenadoria de Passo Fundo, foi aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde e foi encaminhado para Brasília. Até isso, o Estado habilitou para nós 4 leitos, porque havíamos nas nossas dependências, né, nós tínhamos apenas 4 respiradores. A partir daí, começou a luta pelos 6 leitos que comporta a nossa estrutura física junto ao Ministério da Saúde, que agora, no início desse mês, confirmou o credenciamento dos 6 leitos integralmente de UTI. Quer dizer, uma unidade de tratamento e super intensivo, na verdade, para o tratamento do Covid. É temporário, mas nós temos a estrutura física e temos a estrutura multiprofissional dos trabalhadores para esta UTI. Adquirimos um novo tomógrafo. Um tomógrafo de 16 canais, que está chegando no dia 25. Recebemos confirmação da fábrica, que é do Japão, que esse tomógrafo já chegou no Brasil, está sendo desembaraçado, e nesta semana, agora que está iniciando hoje, ele vai chegar. Leva mais uns dias para ser instalado, porque depende de uma nova rede elétrica, estabilizadores, no breaks e autorização depois da vigilância sanitária para se estar de acordo poder funcionar. Então, nesse ínterim, entre a sua instalação e sua efetiva inauguração, haverá uns dias que deveremos estudar como ficar sem fazer tomografia. Todo o pessoal foi treinado sob a responsabilidade do técnico de segurança do trabalho. Ele distribuiu os EPI de acordo com os protocolos específicos para cada função de cada trabalhador. Passamos a adotar um turno de 12 por 36 para todos os trabalhadores, a fim de protegê-los, não precisarem voltar para casa durante o meio-dia e voltar todo dia durante o trabalho ao hospital. A comunidade ajudou muito com a doação de EPI, máscaras, sabão líquido, álcool em gel, hipoclorito, desinfetantes, jalecos, TNT, máscaras faciais de acrílico, principalmente de gêneros alimentícios, pois além dos pacientes baixados, os funcionários passaram a fazer suas refeições no próprio hospital, uma questão de evitar sair para suas casas.
Em relação a números, o hospital possui leitos de atendimentos no combate ao coronavírus? Esses atendimentos, eles também englobam aí toda a nossa região?
O nosso hospital possui 6 leitos habilitados como UTI Covid pelo Ministério da Saúde, sendo um deles de total isolamento. Dentro da UTI existe a área do pessoal de trabalho, que comporta cozinha, copa de ML, enfim, quarto do médico, plantonista, área de convivência, a sala de reuniões, sala de entrevista, o escritório. É uma outra unidade praticamente administrativa dentro da UTI, tudo de acordo com a RDC e com as normas vigentes a este caso aqui no país. Bem, ainda temos 18 leitos utilizados como área de isolamento, que antecede a UTI, que não são quartos de UTI, mas são quartos comuns, só que de isolamento para aqueles pacientes em suspeita ou com carga viral menor, todos em tratamento COVID. Para entrar lá precisa toda a roupa especial, EPI especial, e a gente não passa nem perto lá, porque a ala é bem isolada mesmo, e temos que ter o cuidado conosco mesmo, né? Quem está lá está preparado, treinado para isso. Outra coisa, os nossos leitos de UTI são gerenciados pelo regulador de leito do Estado, pela Central de Regulação de Leitos do Estado, pelo gerente do Estado. Ele não é regulado por nós, não. Somos ninguém, nenhum de nós aqui do hospital que vai dizer vem para UTI ou não vem. Quem determina se o paciente vem para UTI ou não é a regulação de leitos do Estado. E por isso, Nayan e ouvintes, vem pacientes de outros lugares, além de Soledade e além da região que nós estamos inseridos. Vêm pacientes de outros municípios do estado, de outras regiões, acabam vindo para cá. E tem. A UTI hoje está lotada com muitos pacientes de outras cidades, de outras regiões. Nossa UTI está lotada. Nosso tratamento está a mil, está andando perfeitamente de acordo com o que é necessário para curar e tratar essas pessoas. Então, a UTI está aqui, mas ela engloba mais do que a região, ela traz muito mais para todo o estado.
Em relação a recursos, a gente sabe, né, como é caro tratar de um assunto tão delicado e de um vírus que se espalha muito fácil. O hospital tem conseguido manter aí o seu padrão de qualidade e controlado mesmo assim a questão financeira?
Com relação aos recursos, o nosso hospital, desde que foi fundado, sempre passou por dificuldades, mas não uma tão grande como esta. Em toda a sua história, eu não acredito que o hospital tenha passado por uma crise tão grande como esta. Mas com a situação dessa pandemia, o hospital perdeu mais de 70% de sua renda mensal. Foi um baque muito grande. E as despesas também aumentaram. Em vista de que produtos, medicamentos tiveram elevação muito alta. Acontece que a nossa receita caiu com a parada de fazer cirurgias eletivas, cirurgias plásticas, e com a parada de fazer exames, com a parada de fazer partos particulares, enfim, aparece praticamente SUS e praticamente Covid. E mesmo o contrato do SUS, se nós tivéssemos que receber por produção, era irrisório o valor. E essa situação atingiu a todos os hospitais comunitários e filantrópicos. E a nossa comunidade, ela novamente teve um papel importantíssimo, pois em nenhum momento nos deixaram faltar nada. E só recebemos apoio, recebemos mensagens positivas, de reconhecimento, de fé e de boas energias. Agradecemos muito à comunidade que nos acolheu nesse momento. A nossa primeira preocupação sempre é pagar o salário dos funcionários. É proteger nossos colaboradores. Embora o nosso hospital nunca tenha deixado de pagar suas contas, às vezes atrasando alguma coisa, alguma condição que não tinha mesmo, não está sendo fácil administrar a escassez de recursos. Felizmente, foram depositados alguns valores de emendas parlamentares. Essas emendas foram buscadas principalmente pelos nossos vereadores, a quem não cansamos de agradecer o apoio nesses momentos difíceis. Nayan, nenhum vereador foi a Brasília, desde que eu assumi a presidência para cá, sem que eles levassem junto um ofício, um requerimento, um projeto, pedindo recurso, pedindo materiais, pedindo equipamentos para o nosso hospital. Foi a união de todos, por uma só causa, a causa da saúde dos soledadenses. Algo inédito, bonito de se ver, Muito obrigado a cada um que fez a sua parte. Esses recursos entraram e muitos deles vieram contingenciados pelo próprio governo do Estado. Embora seja emenda parlamentar, o governo do Estado determinou o que deve ser feito com esses valores. Alguns valores podemos utilizar para pagar a folha de pagamento. Tem valores ainda com relação à Covid que não está certo no que se pode gastar em relação à Covid. Talvez oxigênio, talvez medicação para Covid, não sabe, está aguardando orientação, porque temos o máximo de cuidado, a máxima responsabilidade com o dinheiro público.
Como o hospital vê esse aumento no número de casos em Soledade, na região, e essa preocupação com uma possível falta de atendimento aqui em Soledade? Pode haver essa falta de atendimento, Beto?
Lamentavelmente, notamos que vem aumentando os casos de contaminação pelo coronavírus. Mas lembramos que esse vírus não anda sozinho. Ele precisa de um vetor. Por isso, nós recomendamos que cada pessoa, que cada ser, que cada um se cuide. Mesmo que não queira se cuidar, mas que cuide do outro, então. Que cuide dos seus ancestrais, dos seus descendentes. Cuide dos outros, então. Usem máscara. Não a máscara no queixo, a máscara só na boca, com o nariz de fora. Não, usem direto a máscara, nariz e boca e queixo, se protegendo. Usem álcool em gel. Lavem as mãos. Mantenha a distância mínima. Evitem aglomerações. Mantendo a distância, pode até chegar perto, né? Mas mantenha a distância. Siga as regulamentações. As regulamentações do poder público é para o bem geral, é para o bem de todos. Porque nós temos que fazer de tudo para não voltar para a bandeira vermelha. Se voltar para a bandeira vermelha, representa um atraso muito grande na região, representa um caos financeiro para toda a cidade, para todo mundo que aqui está. Não tem quem não vá perder. Então vamos nos cuidar. E se eu não quero cuidar de mim, pensa que eu tenho que cuidar do outro, que eu posso estar sendo responsável por transmitir para o outro, né? O nosso hospital tem uma estrutura boa, médicos bons. O nosso tratamento aqui está sendo 100%. Todos que foram tratados aqui escaparam, se curaram, deram a volta, saíram sem o Covid, né? Os que se trataram aqui foram bem atendidos, sempre, de acordo, dentro dos protocolos. Mas temos limites, nós temos só 6 leitos de UTI, nós temos hoje 5 respiradores, está faltando chegar um nos próximos dias, deve estar chegando, porque a Sicredi doou para o hospital. Nós temos só 18 leitos de isolamento para casos suspeitos. Então evitem precisar, evitem por contagiar, se contagiar, porque tudo tem limite. Né? Nossa estrutura tem limite. Nossos profissionais estão preparados, a Casa de Saúde está preparada, mas eu faço um apelo a todos: se cuidem, cuidem do próximo, valorizem a vida. Tá? Nosso muito obrigado a todos.